Capítulo 118. O lema do cristão. Caro irmão B, foi-me mostrado que o irmão é movido mais por sentimentos do que por firme princípio. Falta-lhe uma profunda e completa experiência nas coisas de Deus. Você necessita converter-se inteiramente à verdade. Quando o coração do homem está plenamente convertido, tudo o que ele possui é consagrado a Deus. Essa consagração você ainda não experimentou. Você ama a verdade de palavra, mas não manifesta este amor por obra e por seus frutos. As obras, os atos, são evidências da sinceridade de seu amor ou de indiferença perante Deus, sua causa e seus semelhantes. Como Cristo manifestava seu amor pelos pobres mortais? Pelo sacrifício de sua glória, riquezas e mesmo da preciosa vida. Jesus consentiu com uma vida de humilhação e intenso sofrimento. Submeteu-se a cruéis zombarias da enfurecida e criminosa multidão e a uma terrível e agonizante morte sobre a cruz. Disse ele: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. João capítulo 15, versos 12 a 14. Damos evidência de ser amigos de Cristo quando prestamos implícita obediência à sua vontade. Não é uma questão de falar ou não, mas a evidência consiste em fazer, em obedecer. Quem está obedecendo ao mandamento de amar uns aos outros como Cristo os amou? Irmão B, você necessita ter um amor mais profundo, mais sólido e mais altruísta do que jamais possuiu, se obedecer ao mandamento de Cristo. Falta-lhe benevolência. O irmão se empenha em livrar-se de cuidados, dificuldades e despesas com a causa de Deus. Você tem investido muito pouco na causa. Aquilo que o homem mais valoriza será visto através de seus investimentos. Se ele tem em mais alta estima as coisas eternas, mostrá-lo-á por suas obras. Investirá o máximo que puder e ousará o máximo naquilo que ele mais valoriza e que, no final, lhe trará maior proveito. Os homens que professam a verdade se envolverão em projetos mundanos e investirão muito neles, correndo grandes riscos. Se perderem quase tudo quanto possuem, ficarão profundamente entristecidos, pois se perturbam com as perdas que tiveram. Não sentem, porém, que sua conduta imprudente privou a causa de Deus de meios, e como somos seus mordomos, eles precisam dar conta da má administração do dinheiro do Senhor. Se lhes fosse pedido investir na causa de Deus, pelo menos 25% do que perderam com seus investimentos em coisas terrenas, achariam que o céu custa muito. As coisas eternas não são apreciadas. Você não é um homem rico. Todavia, seu coração se apega tão aferradamente ao pouco que tem, como rico aos seus tesouros. Pouco, muito pouco será o lucro obtido pelo irmão quando investe em empreendimentos mundanos, ao passo que, se empregar seus recursos na causa de Deus, fará dela uma parte de si e a amará como a si mesmo, estando disposto a sacrificar-se por seu progresso, demonstrando fé em seu triunfo final e recolherá a preciosa colheita, se não nesta vida, na futura. Alcançará uma recompensa eterna, que é muito superior aos ganhos terrenos, assim como a imortalidade é bem superior àquilo que é perecível. Irmão B, você parece ansioso por descobrir o que foi dito sobre sua posição na igreja e qual era nosso pensamento a seu respeito. Foi justamente sobre isso que escrevi. Temi pelo irmão por causa do que me foi mostrado a respeito de suas peculiaridades. Você age por impulso. Ora, apenas quando deseja e fala quando tem vontade. Vai às reuniões quando está disposto ou fica em casa. Falta-lhe muito do espírito abnegado. O irmão tem consultado o próprio desejo e comodidade e procura agradar a si mesmo em vez de sentir que deve agradar a Deus. Dever, dever, em seu posto o tempo todo. Você alistou-se porventura como soldado da cruz de Cristo? Se assim é, seus sentimentos não o eximem do dever. O irmão precisa estar disposto a suportar dureza como um bom soldado. Vá para o campo, suportando descrédito, pois assim fez o capitão de sua salvação. As qualificações de um bispo, pastor ou diácono são: ser irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tito, capítulo 1, versos 7 a 9. Paulo enumera os preciosos e desejáveis dons e exorta os irmãos. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Romanos capítulo 12, versos 8 a 13. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas desfrutarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. 1 Timóteo capítulo 6, versos 17 a 19. Eis aqui um investimento sábio e totalmente seguro. A prática de boas obras são especificadas e recomendadas para todos. Eis o ganho de real valor. Não haverá perigo de fracasso. Um tesouro pode ser assegurado no céu, um constante acúmulo que dará ao investidor o título à vida eterna. E quando esta vida chegar ao fim e o tempo de prova terminar, o cristão poderá lançar mão da vida eterna. Irmão B, você não é um amigo da hospitalidade e evita responsabilidades. Acha que é uma sobrecarga alimentar os santos e cuidar de suas necessidades e que tudo quanto fizer nesse sentido é perdido. Por favor, leia os versos bíblicos citados e que Deus lhe dê compreensão e discernimento. Esta é a minha sincera oração. Como família, vocês precisam cultivar a liberalidade e ser menos preocupados consigo mesmos. Aprecie convidar o povo de Deus para ir à sua casa e, conforme se oferecer oportunidade, partilhe com eles, corajosa e alegremente, aquilo de que o Senhor o fez mordomo. Não faça esses pequenos favores de má vontade. Enquanto faz essas coisas aos discípulos de Cristo, a Ele você o faz. Quando nega aos santos a hospitalidade, nega a Cristo. A reforma da saúde é essencial para você e sua esposa. A irmã B desistiu dessa boa obra e levantou-se em oposição contra algo que ela não conhecia. Ela resistiu ao conselho de Deus, lutando contra si mesma. O apetite intemperante trouxe-lhe debilidade e doença, enfraquecendo as aptidões morais e incapacitando-a para apreciar a sagrada verdade, o valor do sacrifício expiatório, que é vital à salvação. A irmã B ama este mundo. Suas afeições não foram retiradas do mundo, nem oferecidas sem reservas a Deus, como Ele quer. O Senhor não aceitará um sacrifício pela metade. Tudo, tudo, tudo pertence a Deus, e de nós se requer que lhe prestemos serviço perfeito. Diz Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Que privilégio nos é assim concedido! Provar por nós mesmos, experimentalmente, a mente do Senhor e sua vontade a nosso respeito. Louvado seja seu querido nome por esse precioso dom. Foi-me mostrado que o apego da irmã B a este mundo deve ser rompido antes dela poder possuir a certeza do mundo melhor. Irmão B, você deve agir com cautela e manter o eu sob domínio. Seja paciente, manso e humilde. Um espírito manso e quieto é precioso diante de Deus. 1 Pedro capítulo 3, verso 4. O irmão deve estimar aquilo que Deus julga ser de valor. Uma obra deve ser levada a efeito por você e sua esposa, antes de poderem atingir o padrão divino. Trabalhem enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. João capítulo 9, verso 4. Permaneçam sob a clara luz, e assim resplandeça a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, verso 16. Greenville, Michigan, 23 de janeiro de 1868.